E antes de nós entrarmos na sessão de julgamentos, nesse momento, em primeiro, nós daremos posse à doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon como membro efetivo desse tribunal para o biênio 2016-2018 na classe de advogado, cargo para o qual foi reconduzido pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, conforme decreto de 3/10, publicado já no DJ da União, de 14/10. Convido a empossanda a prestar seu compromisso legal.
Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo em que estou sendo empossada, cumprindo e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis.
Desejando votos de sucesso à doutora Thelma Marcon para esse novo biênio, que hoje se inicia, ela que já esteve aqui conosco no biênio anterior, declaro então empossada e determino o secretário da sessão que colha as assinaturas dos membros desta corte. Bem, passemos então aos julgamentos. Primeiro, a continuação do julgamento, nos embargo de declaração de Iguatemi, origem de Itacuru, 25ª Zona Eleitoral de Iguatemi. Embarganza da Ailton de Oliveira, Cláudio Rocha Barcelos e coligação Itacuru no caminho certo. Embargada a coligação Unidos por Itacuru, na autoria do juiz José Eduardo Meneghelli, que, iniciando o julgamento, votou, conhecendo parcialmente os embargos, na parte conhecida, rejeitando-os, no que foi acompanhado pela segunda vogal, doutor Raquel Domingo do Amaral. O primeiro vogal, doutor Abrão Razuca, abriu divergência para acolher os embargos. Os demais juízes declararam aguardar. A vista foi solicitada pela embargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, que tem então a palavra para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres membros desta egrégia Corte Especial, senhor procurador eleitoral, senhores advogados, servidores. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero parabenizar a doutora Thelma por sua recondução a essa casa e dizer da nossa satisfação em tê-la novamente conosco e por esse período que talvez eu possa estar à frente da presidência deste tribunal. Então, nossas homenagens pela recondução. Bom, foi proferido o voto pelo ilustre relator desses embargos, rejeitando-os. E eu resolvi solicitar vista para melhor análise da matéria devolvida, principalmente porque se trata de questão complexa, cujo julgamento influirá diretamente no futuro político do município de Itacuru, e também diante da divergência que foi instaurada pelo juiz doutor Abrão Razuc. Bem, esses embargos eles foram opostos por Adailton de Oliveira, Cláudio Rocha Barcelos e coligação Itacuru no caminho certo, em face do acórdão da relatoria do juiz José Eduardo Néder Meneghelli, que, dando provimento a recurso interposto pela coligação Unidos por Itacuru, reformou a sentença a fim de julgar procedente a impugnação por essa interposta em face de Adailton de Oliveira e, por conseguinte, indeferir-lhe o registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do município de Itacuru, para o qual foi eleito com mais de 50% dos votos válidos. Em suas razões, os embargantes alegam que o aresto partiu de premissa equivocada, omitindo-se sobre questão relevante para o julgamento, qual seja a existência de precedente do Tribunal Superior Eleitoral capaz de infirmar as teses trazidas pela recorrente, ora embargada, ou sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento. aduzem também que o colegiado teria sido omisso no que tange ao respeito ao limite temporal previsto nos pleitos para a substituição de candidatos no caso de indeferimento de registro de candidatura, assim como aos princípios da confiança e da segurança jurídica, o que foi recebido pelo relator designado como inovação de tese recursal, que, portanto, deixou de conhecer dos aclaratórios nessa parte. Então, com esse breve relatório, eu examino, em primeiro lugar, a hipótese de cabimento dos vertentes embargos de declaração. E, na espécie, o embargante Adailto de Oliveira, ele foi condenado por essa justiça especializada pela prática de captação ilícita de sufrágio, o artigo 41A da Lei 9.504/90, e sancionado somente a penalidade de multa, em razão do que sustenta não incidir sobre ele a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea J, da Lei Complementar 64/90, a qual, para se configurar, exige a imposição da sanção de cassação de registro ou de diploma no respectivo processo. A relatora primitiva, a juíza Lauane Braz Volpe Camargo, trouxe em seu brilhante voto, recente julgado do Colegiado Tribunal Superior Eleitoral, no agravo número 41-32-37-2010, do Amazonas, de relatoria do ministro Luiz Fux, julgado em 12/5/2015, no qual se consubstanciou o entendimento de que, inviabilizada a aplicação da sanção de cassação do registro ou do diploma, como ocorre no vertente caso, tal circunstância desautoriza a incidência da inelegibilidade da alínea J quando da formalização do registro de candidatura em pleitos vindouros. Vencida, o relator designado, o Dr. José Eduardo Néder Meneghel, ao prolatar o voto vencedor, quando do julgamento do recurso eleitoral interposto, acolheu como razões de decidir o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que não se pronunciou sobre o relevante precedente trazido pelo voto vencido e que, além de apresentar similitude com a questão aqui deduzida, sinaliza o entendimento da matéria pela atual composição da Corte Superior Eleitoral. Desse modo, no que tange a alegada omissão na análise do precedente indicado no acordo embargado, entendo que assiste razão aos embargantes. O novo Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de examinar as referidas teses ao julgar os casos pertinentes à mesma questão jurídica ou questão assemelhada, ainda que para indicar o distinguish, ou seja, o ponto de diferenciação entre os casos. Assim não procedendo, a decisão judicial carecerá de fundamentação, possibilitando a oposição de embargos de declaração para que o juiz complemente os motivos de fato e de direito em que se apoia o ato embargado. Eu peço vênia, então, para divergir do nobre relator designado, quando afirma que o leading case em comento tratou apenas da perda do objeto e que a situação nele refletida é diferente do caso dos autos, porquanto não discutida a perda de objeto. Bem, em ambos os casos, os envolvidos foram condenados pela prática de captação ilícita de sufrágio e somente não tiveram seus registros ou diplomas cassados pela inviabilidade de sua execução. No precedente citado, em razão do término do mandato para o qual foi eleito o candidato condenado e na situação em testilha pela ausência de candidatura em razão de não eleição do embargante no pleito de 2012. E, ademais, conquanto o relator designado pontue que os precedentes trazidos pelos embargantes referem-se a condenações por conduta vedada, ao invés de captação ilícita de sufrágio, Nas contrarrazões recursais, os embargantes já sinalizavam que a incidência da inelegibilidade do artigo 1, inciso 1, alínea J, da lei complementar em comento, destacando o entendimento do colendo TSE, somente se dá com a condenação à cassação do registro ou do diploma do candidato, e não somente a sanção pecuniária, de modo que não poderia o acórdão silenciar-se sobre a questão deduzida. E aí eu estou citando no voto os julgados que referendam a linha de entendimento aqui esposada, um da relatoria da ministra Luciana Lócio e outro da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. E aí, feitas essas colocações, eu passo então a sanar a omissão reclamada, ora reconhecida. Os embargantes sustentam que só a imposição da multa não é caso de inelegibilidade, conforme disposto no artigo anteriormente citado, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010. No caso presente, não obstante ter havido apenas a aplicação de multa, a cassação não teve lugar porque o julgamento ocorreu após as eleições e o candidato não logrou ser eleito. A ementa do acordo que eu me referi, do TSE, ela está vazada nos seguintes termos: a causa restritiva do direito do ius honorum, prevista no artigo 11J da Lei Complementar 6490, demanda o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral; 2. A prática de delitos eleitorais específicos, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha e conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais; e 3. Necessidade de um pronunciamento judicial aplicar a cassação do registro ou do diploma. E cabe aqui, então, uma rápida digressão sobre o efeito vinculante de um precedente. Como é, se diz, o precedente judicial é direito. Quando se fala em força dos precedentes, na verdade quer-se dizer força da ratio decidendi. O precedente é formado por vários elementos. Somente um desses elementos, a ratio decidendi, é que possui força vinculante ou persuasiva. E aí eu teço mais considerações a respeito questão, dessa matéria, né, ou seja, da ratio decidendi, e trago também o enunciado número 169 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que afirma que os órgãos do Poder Judiciário devem obrigatoriamente seguir os seus próprios precedentes. O que se pretende aqui demonstrar é que, por força do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, não há como ignorar a norma que se extrai do julgado acima colacionado, o qual é incisivo ao prescrever que só há geração de inelegibilidade, a linha J, se houver cassação de registro ou de diploma, o que pressupõe a gravidade dos fatos. A aplicação isolada de multa não acarreta ineligibilidade. Malgrado opinião em contrária, de sabença geral, que a lei não contém palavras inúteis. Logo, se o legislador incluiu na parte final do comando trazido pelo mencionado artigo a expressão que implica em cassação do registro ou do diploma, torna-se evidente em uma interpretação teleológica que pretendeu diferenciar o candidato condenado apenas ao pagamento de multa daquele a quem foi imposta também a pena de cassação do registro ou do diploma. E também, como bem pontuou o primeiro vogal, Dr. Abrão Razuc, no voto que abriu a divergência, não se pode ampliar regra restritiva de direito. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as regras alusivas às causas de inelegibilidade são de legalidade estrita, vedada a interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela norma. E aí estou trazendo também alguns julgados que reafirmam esse posicionamento. E quanto à omissão alusiva ao prazo para a substituição das candidaturas, eu tenho que, diversamente do relator designado, que entendeu tratar-se de inovação de tese recursal, tal questão encontra-se intrinsecamente relacionada à matéria que ora se enfrenta, uma vez que o eventual indeferimento do registro de candidatura de Adailton de Oliveira inviabiliza a chapa majoritária que ele integra com Cláudio Rocha Barcelos, sendo, portanto, pertinente a sua apreciação. O Tribunal Superior Eleitoral tem firme posicionamento quanto à natureza pessoal da sanção de inelegibilidade. O amparo no artigo 18 da Lei Complementar 64/90, a declaração de inelegibilidade do candidato a prefeito municipal não alcança o respectivo vice, tampouco a deste atinge aquele, haja vista a sua natureza personalíssima. E a Lei 9.504, de 97, em seu artigo 13, parágrafo 3º, estabelece que tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em casos de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. E nesse passo, declarada a inelegibilidade após o pleito, como pode ocorrer no caso dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral entende que o titular e o vice devem ter seus registros ou diplomas cassados em razão da unicidade que caracteriza a chapa majoritária, ainda que um deles não possua qualquer mácula em sua candidatura. No entanto, entendo que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral deve ser excepcionada na situação em análise, tal qual ocorreu no julgamento realizado por aquela Corte Superior nos autos do recurso mandado de segurança número 503-67-2012, Rio de Janeiro, de 4 de 2 de 2014, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha. E aqui eu estou colacionando a ementa e quero só fazer a leitura aqui do item 4, recurso em mandado de segurança provido para concedendo-se parcialmente a ordem anular o ato reputado coator e restabelecer o diploma de prefeito outorgado ao recorrente. Bem, e a fim de subsidiar tal posicionamento, eu estou aqui transcrevendo um pequeno trecho dos fundamentos lançados no teor do referido julgado, e que traz a seguinte afirmação: embora seja questionável que o vice se encontra subordinado à situação jurídica do titular da chapa majoritária, não se pode dizer que a recíproca seja verdadeira, pois não há subsidiariedade do prefeito em relação ao vice-prefeito. Bem, e nesse passo, do mesmo modo, entendo que aqui deve prevalecer o princípio da segurança jurídica sobre o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, ante a particularidade do caso dos autos, qual seja suposta ineligibilidade que atinja o vice-prefeito, acaso reconhecido a sua incidência, não tem o condão de macular o candidato ao cargo de prefeito que, eleito democraticamente no pleito de 2016, não possui qualquer impedimento de natureza personalíssima ao seu registro. Então, desse modo, com as vênias de estilo e contrariando parecer, eu acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos e defiro o registro de candidatura de Adailto de Oliveira ao cargo de vice-prefeito do município de Itacuru. É como voto, senhor presidente.
Consta aqui na papeleta para essa sessão também a doutora Telma Valério da Silva Curiel Marcon, como vocês têm condições de votar.
Não abstei, senhores.
Então, como voto, doutor Emerson Cafuri.
Presente demanda, orbita cerca da existência ou não de omissão e de premissa equivocada no tocante à incidência da ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64/90. Nesse turno, que pese o entendimento divergente, observo que não incide no caso dos autos os vícios alegados. Isto porque, a despeito do meu posicionamento esposado no julgamento do recurso eleitoral, sinto-me convencido pelo esclarecimento trazido no voto do relator de que os precedentes que afastariam a inelegibilidade versam sobre hipóteses de conduta vedada e não de captação ilícita de sufrágio, sobretudo quando a cassação de seu registro ou diploma não se mostrava possível na espécie, vez que o candidato embargante não havia sido eleito no pleito em que ocorreram os fatos que o condenaram no artigo 41A da Lei de Eleições. Ademais, os embargos de declaração constituem-se em remédio jurídico destinado à correção de édito imperfeito em virtude de omissões, contradições ou obscuridades nas disposições que encerra, militando nos estritos limites processuais, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos legais insertos no artigo 275 do Código Eleitoral. Dessa feita, considerando que não se mostra possível a mera rediscussão de matéria já julgada por via de declaratórios, com a devida vênia da divergência, acompanho o voto do eminente relator e rejeito os embargos. É como voto, senhor presidente.
Decisão por maioria, vencidos o primeiro e o quarto vogal, os embargos foram rejeitados. Decisão em consonância com o parecer. Número 2 da pauta, representação 9884 de Campo Grande, representante Procuradoria Regional Eleitoral, representado à Ordem de Direção Regional do Partido Republicano Progressista. Relatoria da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, não há parecer. Palavra com a relatora para o seu voto.
Esse caso aqui é de veiculação de propaganda partidária irregular, uma vez que não teria sido destinado tempo mínimo para a promoção e difusão da participação feminina no primeiro semestre de 2016. Diante das provas colacionadas pela representante, verifica-se que o Diretório Regional do Partido Republicano Progressista não atendeu integralmente à exigência legal, fato que enseja a condenação da grei partidária à penalidade que alude ao artigo 45, parágrafo 2º, 2 da Lei 9.096, de 95. Então, diante do exposto, eu estou julgando parcialmente procedente pedido para caçar 5 minutos equivalente a 5 vezes o tempo da ilicitude apurada no primeiro semestre de 2016. É como voto.
Matéria recorrente, né? Esse sodalício. Há alguma divergência? Então, decisão unanimidade, nos termos do voto da relatora, deram parcial procedência à representação. Ausente justificadamente, o quarto vogal, doutor Abrão Razuc. Leitura. De acordo?
Acordo nos embargos de declaração em recurso eleitoral no registro de candidatura número 8085, Relator, excelentíssimo senhor juiz José Eduardo Neder Meneghel.
Então, renovando os votos de uma nova e profícua performance aqui no nosso Tribunal Eleitoral pela doutora Thelma Valéria Marcon, que é uma certeza para todos nós, declaro encerrada a sessão.